Eu creio que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Você crê nisso? Eu peço que você abra a sua Bíblia, se tiver, se não, se acompanha na tela que vai aparecer. O Salmo de número 125. Salmo de número 125. Só que eu vou ler numa versão um pouco diferente dessa que você vai olhar, que vai aparecer. Uma versão, nova tradução da linguagem de hoje. E você vai ver que é um pouco diferente, mas é a mesma palavra. Essa tradução ela foi feita, aconteceu para que o sentido ficasse mais claro para nós. Então, há traduções que são clássicas. Por exemplo, a Revista Atualizada, os tradutores se preocuparam com os vocábulos. Então, muitas vezes, você não consegue entender o sentido se você não estudar muito o texto. A tradução, nova tradução da linguagem de hoje, eles se preocuparam com o texto todo, com o sentido. Então, você entende mais facilmente. E é uma linguagem mais atual. Então, eu vou usar essa linguagem para nós entendermos esse texto. Isso. Muito bem. Já está aparecendo na tela. Diz assim: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem até os bons, começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Os meus óculos lá não estão mais atendendo as letrinhas pequenas. Muito bem. Eu não sei qual é o sentimento que você tem tido ultimamente, mas o que tem passado em meu coração é parece que a gente está matando um leão a cada dia. A cada dia parece que surge um problema diferente. E aí, quando você consegue se livrar daquele problema, parece que no dia seguinte vem um outro que te abala, que traz transtornos, que traz dificuldades emocionais, físicas, espirituais. Parece que nós estamos como pessoa, como indivíduos, como está em Brasília. Brasília está assim, né? A cada dia tem uma bomba nova, né? Parece que quando tudo já foi dito, tudo quando já foi levantado, aparece algo diferente, e às vezes é pior do que tudo que já foi visto. Então, me parece que nós estamos vivendo num tempo assim. Não é só em Brasília, as nossas vidas estão assim. Parece que nós estamos enfrentando dificuldades, somos inquietos, estamos ansiosos, parece que cada vez mais. Eu estou falando por mim, talvez você não esteja enfrentando isso. Mas eu tenho estado assim, eu tenho clamado a Deus para que eu me aquiete mais. Levantei muito cedo para orar hoje, falei: Deus, eu não quero estar assim, Deus. Eu quero estar mais calmo, mais tranquilo. Mas as coisas vão vindo, as notícias vão sendo dadas, e você não tem como evitar de você se inquietar e você muitas vezes até duvidar das coisas. Este salmo é um salmo muito bonito. Eu sempre tenho falado sobre esse salmo e hoje eu entendi que seria um momento especial para falar desse salmo. Até tinha pensado em outra. Você até sabe qual seria a mensagem que eu pensei em trazer hoje. Mas eu entendi que eu deveria falar sobre esse texto. Do Salmo 120 ao Salmo número 134, os estudiosos dizem que são os salmos que chamamos de degraus. Se você olhar no texto, não sei na sua Bíblia, mas na minha diz, como tema diz o texto lá em cima, diz canção de peregrinos. Então, o que acontecia na época em que as pessoas vinham para Jerusalém? Eles saíam de diferentes lugares de Israel e vinham para Jerusalém nas comemorações. E os salmos do 120 ao 134, e esse era um deles, eles vinham cantando. Por isso que ele é chamado de canção dos peregrinos. E eles são chamados de degraus porque Jerusalém fica nos montes, fica no alto. Eles vinham subindo, 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 passavam por lutas, por dificuldades, por coisas que aconteciam na noite, salteadores, animais, e eles iam sendo guardados por Deus até que chegavam a Jerusalém. E o salmista, ele está falando algo que é interessante no texto. Ele diz assim: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. O monte de Sião, que ficava em Jerusalém, era o monte da habitação de Deus. Deus habitava no templo em Jerusalém. Então as pessoas sabiam que eles iriam para Jerusalém e queriam encontrar com Deus em Jerusalém. E esse cântico, essa movimentação toda que eles tinham, era um cântico de confiança, porque eles sabiam que ao chegar lá, eles estariam na presença de Deus e Deus estaria atendendo o pedido, o chamado de cada um deles. Muito bem. Estamos enfrentando momentos difíceis, sim ou não? Uma crise sem precedentes, dificuldades tamanhas que quando você pensa como vai ser amanhã, você não consegue delinear. Como será amanhã? Será que alguém aqui pode me afirmar como vai ser amanhã? Quem vai ser o presidente do Brasil daqui 3-4 meses? Estamos numa situação bastante difícil como nação, e eu creio que isso reflete nas nossas vidas: desemprego, inquietação, preocupação, não sabe o que vai ser o dia de amanhã, não sabe se vai faturar o que faturou o mês anterior, não sabe se vai poder pagar os funcionários. Eu vi hoje, os aposentados do Rio de Janeiro não vão receber esse mês. Como assim? Então vivemos tempos difíceis, inquietantes. E aí, o que fazer? Aonde pedir socorro? Aonde ir para que nós possamos continuar em meio a essa luta? E aí o salmista está dizendo o seguinte: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. E ele diz mais, ele diz no versículo 2: como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e para sempre. Deus está nos protegendo. Deus está ao nosso redor, protegendo e nos amparando. Agora, o que cabe a nós? É confiar nele. O cântico e o salmo diz: os que confiam no Senhor não serão abalados. Há um outro texto, Salmo 121:2, diz o seguinte, 1 e 2: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E agora que é interessante, diz assim: ele não permitirá que os meus pés vacilem. Agora estamos em meio à crise, a crise nos afeta, essa inquietação, essa desesperança, isso tudo que está acontecendo está ao nosso redor, está perto de nós, está mexendo conosco, está, queridos. Mas se nós queremos um Deus que tem todo o poder, que criou os céus e a terra e que está protegendo o seu povo, nós não podemos nos abalar, mesmo que nós tenhamos lutas. Hoje eu fui visitar a Rosana e a Rosana está bem malzinha, viu? Ela já não está falando direito. Foi muito difícil a visita hoje. E o que falar para ela? Eu disse: querida, você conhece Jesus. Você sabe que o Senhor tem o melhor para você. Você sabe que você vai para os braços dele. Toda essa dor, todo esse sofrimento, tudo isso que você está passando vai cessar. Se renda a ele, se entregue a ele. Mas eu confesso que eu saí do hospital do câncer com o coração apertado. Mas eu vi que o semblante da Rosana, quando eu comecei a falar de Jesus, ela foi aceitando aquilo. Que ela falou: pastor, eu estou cansada. Eu estou cansada. Nós precisamos apegar a Deus nas situações difíceis. Quando a gente pensa que não tem saída, quando a gente pensa que não tem mais alternativa, é nesse momento que Deus age. Deus é o especialista dos impossíveis. Por isso nós temos que confiar no Senhor e não nos abalarmos, aconteça o que acontecer, passemos a luta que passemos. Agora nós levamos uma vantagem sobre esse povo em que o salmista está falando. Porque qual é a habitação de Deus? Era num local, era num templo. Hoje, a habitação somos nós. Você entendeu que é uma diferença? Nós somos a habitação de Deus, então será que ele não sabe o que nós estamos passando? Será que ele não sabe das dificuldades, das emoções, das variações que temos? Nós somos a habitação de Deus. E as pessoas que confiam em Deus são como o monte de Sião, não se abalam. Não se abale, meu irmão, não se abale, minha irmã. As lutas vêm e as lutas passam. Agora, se você se abala, a luta te consome. E às vezes a luta é permitida por Deus em nossas vidas para o nosso crescimento. Para que cresçamos, para que sejamos pessoas melhores, para que sejamos trabalhadas por Ele dia após dia, para que estejamos perfeitos na volta de Jesus. Não é esse o objetivo? Não é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos melhores a cada dia, até chegarmos à perfeita varonilidade do Filho de Deus, o perfeito varão que é Jesus Cristo? Então, tudo que nos acontece, você pode ter certeza de uma coisa, Deus sabe e Deus permite. E o que Ele quer? Que eu e você confiem nele. E nós, de forma alguma, sejamos abalados. Há uma segunda situação nesse texto que eu quero trazer para você, por isso que eu achei, entendi que esse texto seria importante conversarmos. Veja o que diz o versículo 3, ele diz assim: os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Isso quer dizer o seguinte: aqueles que confiam no Senhor, eles não são abalados. E aqueles que confiam no Senhor têm uma esperança, porque tudo tem um fim. Tudo tem um fim, tudo tem um limite. E aqui está dizendo que são os maus governantes que vão passar por isso. Porque o julgamento de Deus vem. Em algum momento, queridos, Deus acerta as contas com os maus governantes. Deus faz isto, e Ele faz, sabe por quê? Porque você e eu não podemos fazer o mal. Então, eles, antes que eles comecem a fazer o mal, eu tenho que tratar com os maus. É isso que o texto está dizendo. Deus é misericordioso, queridos. Ele é bondoso, mas a sua paciência tem um limite. Chega um momento que diz, não, chegou a hora de tratar. Eu não tenho dúvida nenhuma que homens como Joaquim Barbosa, como Sérgio Moro, esse pessoal do Ministério Público, foi levantado por Deus. Chega. Basta. Basta. É expropriação demais. É exagero, é roubo demais, chega. Em alguns casos, queridos, os maus governos são expostos, são humilhados, são envergonhados. E isso Deus faz para que você saiba que Ele está cuidando do seu povo. Uma outra situação que acontece nesse texto que eu quero deixar para você, o versículo 4 e 5 diz assim: ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Os que confiam no Senhor, eles não são abalados. Os que confiam no Senhor, eles têm esperança. Esse mal não vai continuar para sempre. A luta que você está passando não vai ser para sempre, ela vai passar uma hora. Essa dificuldade que te faz chorar, que te faz sofrer, que te faz clamar, que te faz suplicar na presença de Deus, ela passa. Chega uma hora que ela passa. Agora o texto está dizendo o seguinte: ó Senhor, sê bondoso para aqueles que obedecem os teus mandamentos. Há muitas promessas na palavra de Deus, queridos, e nós ouvimos essa música lindíssima. Mas as promessas se cumprem quando nós somos obedientes. Ah, Deus não abençoa aquilo que prometeu, abençoa, mas às vezes ele retém. Ele espera um pouco. Senão ele seria injusto. Nunca se esqueça disso, a bênção está reservada para mim e para você, mas depende da tua reação em relação a Deus, se você é obediente ou não é obediente. É perceptível a bênção de Deus sobre a vida daqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Você vê, as pessoas que são obedientes são sempre abençoadas, até na forma de falar, até na forma de agir, na forma de reagir. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo. Que essa seja uma palavra para o seu coração, meu querido, minha querida. Os tempos são difíceis. Os tempos são desafiadores. Mas se você confia no Senhor, você não pode se abalar. Porque Ele está no comando. Ou eu creio no comando de Deus, eu creio na soberania de Deus, eu creio que Deus está acima de tudo o que acontece, eu me aquieto nele. Eu sei que Ele vai resolver aquela situação. Sabe por que vem a inquietação? Sabe por que vem a ansiedade? E eu começo a falar por mim, que às vezes eu quero resolver o problema. Porque eu acho que eu posso resolver. Mas tem situações que você tem que entregar, que eu tenho que entregar a Deus. E confiar nele e não nos abalarmos. Que essa palavra, meu querido, minha querida, seja uma palavra que fique no seu coração. Você pode ter certeza de uma coisa. Nós não sabemos quem é o presidente da República daqui 2, 3 meses. Mas o Rei dos Reis ainda governa. O Rei do Universo está no comando. Ele põe e ele tira reis. Ele que estabelece. Então se ele colocou a Dilma, porque nós merecíamos a Dilma. Entendeu ou não? Se ele colocar o Temer, porque nós merecemos o Temer. Porque nós somos um povo rebelde brasileiro. Agora eu creio que isso tem um fim. Que a justiça dele está sendo manifesta. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então nós, como povo dele, o que nós temos que fazer? Nosso comandante sabe o que faz. Vamos descansar nele, confiar nele. Essas lutas vão passar. Vão passar. Os que confiam no Senhor não são abalados. Quero que você fique de pé, por favor. Eu quero orar com você. Não permita que uma má notícia, não permita uma notícia contrária àquilo que você imaginava, ou uma decepção, ou uma perda, ou algo que você, puxa, isso aqui não tem jeito, não consigo, parece que não muda, parece que é sempre a mesma coisa. Não permita isso te abale, porque no tempo devido Deus vai mudar a situação. Vai mudar a sua situação, viu? Não permita que isso abale a sua fé. Firma os teus pés. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Pai, que palavra tremenda, Senhor. Que palavra, Senhor, que fala aos nossos corações, que palavra que traz um conforto, um alívio para nós, porque sabemos que o Senhor está no controle. Nós queremos, à semelhança do salmista, confiar no Senhor e não permitir que nada nos abale, Senhor, porque nós cremos que o Senhor está no controle, Senhor. O Senhor tem o melhor, se o Senhor permite, porque é o melhor para nós, porque o Senhor está nos tratando, o Senhor está nos lapidando, o Senhor está nos transformando, Senhor. Deus, nós cremos que como os montes estão em volta de Sião, o Senhor está em volta de cada um de nós, nos protegendo, nos amparando, Senhor. Mas é necessário, Senhor, que a nossa fé seja aumentada, e nós somos tão pobres que até a fé vem do Senhor. Então, por favor, Senhor, aumenta a nossa fé, para que nós confiemos cada vez mais no Senhor, Pai. E que as notícias que vêm e que vão não nos abalem. Que nós tenhamos a perfeita consciência de que o Senhor está no controle e que no tempo devido tudo irá se resolver. Pai, eu quero pedir em especial pela nossa nação, pedir pelos últimos acontecimentos desse final de semana, o que vai acontecer, que o Senhor esteja no controle, Pai. Independente do que os homens disserem, do que os homens falarem, gritarem, esbravejarem, o Senhor está no comando. O Senhor está vendo tudo o que está acontecendo. Os teus olhos estão sobre todos os lugares. E eu creio, Senhor, que o Senhor está trazendo a cura para a nossa nação, Senhor. Eu creio que o Senhor está trazendo um tempo novo para a nossa nação. Traz também um tempo novo para nós, para que a nossa confiança esteja cada vez mais estabelecida no Senhor. Nós não queremos ser abalados, Senhor. Nós queremos ter uma esperança e cremos que somos abençoados pelo Senhor. Jesus, Tu és o nosso Deus. O Senhor que habita em nossos corações. Trabalhe em nossos corações, nos dando a calma, a paciência. Que o Senhor realmente trabalhe em nós, para que nós confiemos no Senhor plenamente. É o que nós te pedimos, já agradecidos, no nome santo, no nome doce, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor.